vamos falar sobre saúde. Mais uma vez, é sempre importante o alerta que se faz aqui na Rádio Marconi. Lembro que no mês passado nós falávamos sobre a presença de animais mortos, os macacos, né? O bugio aqui da região. Foram encontrados animais mortos em nossa região. Foram encontrados 12, né? Na verdade, 4 foram enviados para coleta para saber se havia uma relação com a febre amarela, se eles estavam infectados com a febre amarela. E esse resultado veio, né? Houve essa confirmação e agora surge um alerta maior, uma preocupação da Secretaria de Saúde, pessoal da Vigilância Epidemiológica, para que as pessoas façam a sua imunização contra a febre amarela. Por isso, hoje a gente convidou para participar conosco, e elas estão aqui no estúdio, a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, né, da Secretaria de Saúde de Uruçanga, Marília Ferreira Marcineiro. Seja bem-vinda, bom dia, obrigado por nos atender. E a técnica de enfermagem na Vigilância Epidemiológica de Uruçanga, Ednéa Cristina Castro. Seja bem-vinda também.
Bom dia, Ed.
Bom, nós gostaríamos primeiramente de fazer aí um retrocesso e voltar na conversa que nós tivemos aí lá em maio, né? Eu não lembro, agora eu recordo a data específica. Foi bem no começo,
foi bem
ali,
no
né?
Início de maio.
Foi bem no início de maio que esses macacos foram encontrados. A coleta, ela é normal esse período até que o resultado realmente venha do LACEN?
O resultado do LACEN é o normal é 15 dias, só que os funcionários lá teve uns que pegaram férias, então demorou um pouco mais. Só que daí, assim, a partir do momento que começa a aparecer já esses macacos mortos, a gente já sabe que tem a circulação do vírus, porque não foi um, foi mais de um, foram 12. Então, quando começou a aparecer, e cada coleta que a gente fazia, a gente faz uma entrevista, perguntas para os vizinhos, né, até sobre a febre amarela, a gente já vai fazendo, a gente leva mais pessoas e já vai coletando informações sobre vacina e sobre os animais, se eles viram, se eles já observaram que não tem mais animais. Muitos disseram, não, a gente não ouve mais os gritos do bugio. Então, isso já é um alerta que a gente já estava vendo. Então, acho que realmente é.
Vocês já tinham essa desconfiança?
Isso, a gente já tinha essa desconfiança. Né? Até aqui em toda a região, na nossa região aqui ao redor, em Cocal também coletou, Orleans também coletou, então a gente já estava mais, aqui foi coletado mais, né, que em Uruçanga. Até porque a população também ajudou, isso que é importante também, a população ajudar a gente, a ligar para a secretaria, para a epidêmio, né, para informar sobre os animais mortos.
Desses animais, foram 12 e 4 enviados para análise do laboratório. De lá para cá, depois desses 12 animais encontrados mortos, outros foram encontrados de
não,
maio para
agora? Ninguém ligou para a gente depois. Né? Até porque quando a gente chegou ali no final de maio, que a gente coletou o último dia, a 12 episotias, foi dia 20, o pessoal não estava mais vendo animal na mata mesmo. Esse vírus é rápido, né? Ele leva de 7 a 10 dias até matar o animal. Então, no mês todo, eu acho que fez uma limpa mesmo aqui na nossa mata.
São os bugios, né?
Os bugios.
São encontrados aqui. Episotia é o nome da morte.
Significa doença no animal.
Bom, constatado que eles foram infectados com... Esse resultado veio agora na segunda.
Foi dia 21, no final da tarde.
Final da tarde. Constatado que eles estavam infectados. Todos os 4, na verdade, estavam infectados?
Todos que foram coletados, foram tirados órgãos, cérebro, sangue. 2 a gente conseguiu coletar o sangue, né? Porque quando está em decomposição não tem como, mas aí a gente mesmo assim notifica, manda foto, mede o que for possível. E 4 deram para coletar todos os órgãos, até 1 conseguimos coletar o cérebro, coração, fígado, intestino, e todas as amostras deram positivos, detectado para febre amarela.
Com esse resultado positivo, a gente recebeu até o comunicado aqui da Secretaria de Saúde, dizendo que agora a população, né, deve se vacinar e que há um alerta maior, né, uma preocupação, porque sabe-se que há animais e o vírus está circulando na região. Sim. O que vocês podem falar agora a partir desse instante?
Desde 2019, quando o vírus entrou no estado, o estado já começou a fazer essa campanha. Então, aqui em Uruçanga, 2019, já foi vacinado quase a população inteira. Né, agora, o que a gente recebeu é que faltam poucos a ser vacinado. Muitos, infelizmente, não acreditam na vacina e não querem ser vacinado, mas faltam bem poucos mesmo. A gente já alcançou mais de 96% vacinado, o que pede o Ministério para até evitar o surto da doença. Então, a gente pede, a vacina não faz mal. A vacina é gratuita, vai lá e faz. A única prevenção da febre amarela é a vacinação. Tá? E a febre amarela leva à morte. Então, não falem coisa, não falem bobice. Eu já digo assim, vão lá e vacine. Isso evita a morte.
A imunização, né, nesse momento, é bastante importante.
Sim.
Marília Marcineiro, para a gente falar um pouquinho mais sobre a febre amarela, né? A Edneia falava que as pessoas acabam não acreditando na vacina. Isso. E achando que é uma brincadeira, né? Mesmo quase 96% da população vacinada, mas tem uma parcela que ainda não buscou. Fala um pouquinho mais pra gente sobre a febre amarela, o que ela pode causar, né? Se ela pode ser transmitida, como é que pega.
Essa febre amarela então é uma doença infecciosa, ela não é transmissível. Ela é transmitida apenas pelo... Ela é um vírus, né? Transmitido pelo mosquito, né? Na forma silvestre. A gente não tem a febre amarela na forma urbana desde 1942. Então, na forma silvestre, é o mosquito o Hemagogus e o Sabetes. Ele infectado, ele transmite para o macaco. O macaco é apenas o hospedeiro.
O macaco não vai transmitir para o
humano. Não, ele é tão vítima, né, como nós. Ele também vai adoecer, vai ter os mesmos sintomas ali que o humano vai ter. E ele serve como uma sentinela, né? Ele serve como um aviso que o vírus está circulando pelaquela região. Então, ele é muito importante, né? Apesar dele, né? Ele também morrer e passar por tudo que a gente... Ele é muito importante porque ele serve de alerta que o vírus está circulando pela região e fica de alerta para a população. Então, no caso dos humanos, acontece como? O humano vai fazer uma trilha ou mora em borda de mata, né? E não é vacinado, tá? É isso que a gente tem que frisar. A pessoa, ela é uma doença muito grave, ela evolui muito rápido para óbito, tá? Na forma grave, ela pode ter de 20% a 50% de levar a óbito, tá? Ela é
nessa evolução que você disse, quantos dias tem um parecer de quantos dias?
Pode ser 7 dias, 15 dias, ela já pode estar levando. Os sintomas iniciais, eles começam com dor de cabeça, tontura, dor no corpo, náuseas, vômitos. E as formas mais graves, elas vão evoluindo para amarelão, né, icterícia, quando os olhos amarelados.
Por isso é uma febre amarela, porque ela leva realmente...
E pode levar para uma insuficiência hepática e renal. E ela é muito grave. A pessoa não vacinada, a gente tem até... Foi 8 casos, né, Neia? Teve 8 casos no estado com 3 óbitos.
Ressaltando que não estavam vacinados.
Não,
né?
Ressaltando que esses 3 óbitos não foi achado nenhum registro de vacinação. Tá? A gente todas as unidades, as 8 unidades de saúde, de básicas de saúde, a gente tem a vacina. A vacina é gratuita, ela é feita com 9 meses de idade, né? A criança faz com 9 meses, um reforço aos 4 anos. E a partir dos 5 anos é uma dose única, até 59 anos. Então, isso é uma vacina eficaz, ela tem mais de 95% de eficácia, ela quase não tem efeitos adversos. Então, a gente pede para a população estar indo na unidade se vacinar.
Essas pessoas que faltam ainda, que não se vacinaram, há algum levantamento de qual é a idade, qual é a faixa etária dessas pessoas?
Essas pessoas, elas já são... Porque o total aqui na nossa população geral para ser vacinados, que o Estado mandou, é 17.124. Já são as pessoas dentro dessa faixa etária, de 9 meses a 59 anos. A partir dos 60, se a pessoa quiser se vacinar, agora nesse momento que deu positivo, a pessoa deve procurar um médico para ser avaliado do risco e benefício e pode ser vacinado sim.
Quando você fala risco e benefício, é que se pode causar alguma reação?
Isso, é que às vezes a pessoa pode ter algum problema, né, que não pode receber a vacina, o médico já vai avaliar.
É importante, então, essas
595
pessoas, quem estiver ouvindo, vai ali, verifica a sua caderneta de vacinação, vê se está atualizado ou não, pode ir numa unidade básica de saúde, eles vão indicar se está atualizado ou não.
Sim,
tanto para a febre amarela quanto para outras, né? É a importância de fazer a vacinação. Não passa de humano para humano a febre amarela?
Não passa.
Mas na morte dos macacos, né, que nós tivemos aí com resultado positivo para o vírus da febre amarela, as localidades que precisam estar mais preocupadas com isso, moradores de quais localidades? Em Uruçanga, na região?
A gente fala assim, a borda de mata, só que Uruçanga é mata, toda mata. Tendo uma árvore, que alguém já viu um macaco pulando naquela árvore, isso já é considerado borda de mata. Então, Uruçanga inteira já é área silvestre, porque tem mata. Então, tendo mata, e aqui em Uruçanga é por tudo, então a pessoa tem que se cuidar.
Então, é só tomar realmente a devida precaução e fazer a vacina.
Isso, uma coisa muito importante. Caso alguém não possa tomar a vacina, né, que não permite, passa um repelente. Isso já é um grande protetor. né? O repelente, o mosquito não chega, quem transmite é o mosquito, então passa repelente.
Isso, usa botas, roupas apropriadas, né? De manga longa, se for fazer alguma trilha, ou for fazer algum trabalho, né? Algum biólogo, alguma pessoa que faz trabalhos na mata.
Muitas pessoas já residem próximo mesmo da
interior,
né, do município.
Isso.
Até acho que foi ano passado, não sei, vocês mesmos disseram que viram um macaco por aqui.
Uhum. Então, aqui próximo à Rádio Marconi.
A Rádio Marconi, isso. Então, onde tem mata, tem os macacos, tem os mosquitos. Então, se não pode fazer a vacina, passa um protetor.
Uhum.
Né? E se cuidem com roupas compridas. E se podem fazer a vacina, porque eu não posso, porque eu tenho trabalho, a gente ficou... muito, e a gente vai ficar ainda vários dias com postos abertos. A gente está das 8 às 5 da tarde, alguns sábados ainda a gente abre, né? Então vai no mercado, passa lá no posto e faz a vacina, né? É a única prevenção da febre amarela, é a vacinação.
Importante. Quando a gente fala aí, quando há aqueles dias de abertura dos postos de saúde, também sábados, para vacina da Covid, outras vacinas, pode também aproveitar
se
e fazer...
Se chegar lá e dizer, olha, eu não tenho a vacina da febre amarela, as meninas já vão olhar.
Eu não tenho, eu trabalho o dia todo, eu não posso, tá indo. E também a gente orientar, todas as unidades. Se você mora numa localidade, eu moro em Santana, mas trabalho em Sanga. Não necessariamente você precisa estar indo lá em Santana fazer a vacina. Ah, você pode estar indo na unidade do centro, ou na unidade mais perto do seu trabalho, né?
Também. Importante é fazer a imunização.
Importante,
né?
É fazer a vacina.
Falando sobre a vacina contra a febre amarela, que está disponível nas unidades básicas de saúde de Uruçanga, porque nós tivemos aí essa preocupação, os exames dos macacos encontrados mortos em maio, eles vieram com resultado positivo para a febre amarela, é o vírus amarílico, né, da febre amarela, e aí essa preocupação. As pessoas, as 595 pessoas que não fizeram essa imunização, aproveitem mais esse chamado e vão até os postos de saúde para receber a sua imunização contra a febre amarela. Bom, estamos em cima do nosso horário, mas eu quero agradecer imensamente a participação de vocês e esse alerta que é feito à população. Já que vocês são da epidemiológica, eu gostaria de fazer mais aquele reforço para a vacinação contra a Covid-19, né? Uhum. Falamos agora essa semana com a secretária de saúde, Ingrid, mas gostaríamos mais um reforço que é importante, né? Quem é que pode falar, né? Ou a Marina?
Isso, a gente temos a febre amarela, temos o coronavírus, né? A vacina do Covid e também temos a influenza.
Tudo isso caminhando na
mesma... Tudo caminhando na mesma direção, né? Tudo junto. Então a gente pede para as pessoas para aderir à vacinação, para estar indo à unidade, a gente tem vacina, né? A gente tem vacina da influenza, a gente tem vacina do Covid. Então, a gente abriu agora para as faixas etárias sem comorbidade, então a gente está acima de 50 anos. E também para gestantes, puérperas e lactantes sem comorbidades também. Então, a importância dessas pessoas estar indo na unidade, se vacinando, fazendo a sua parte também, né?
Até eu tenho perguntado para a Neia, a gente tem um contato aqui pelo WhatsApp, as pessoas têm perguntado muito sobre essas das lactantes, puérperas e gestantes, né?
Isso.
Se há uma necessidade de passar, o pessoal pergunta muito se tem que passar por um médico para ter essa liberação para fazer a vacina contra a Covid-19, né? O que a gente pode falar para esse grupo?
Sim, as gestantes, as puérperas e lactantes precisam de uma prescrição médica, né? A gestante no seu médico que acompanha, as lactantes podem estar indo no pediatra, né, que acompanha o seu bebê. E só uma declaração, tendo uma declaração, uma prescrição médica, ela já pode estar indo na unidade e realizar a vacina.
Entendemos. Agradeço a participação de vocês, Edneia Acácio, ela que é técnica de enfermagem da Vigilância Epidemiológica de Uruçanga. Obrigado pela participação.
Muito obrigado, Ed. Obrigado a todos e eu peço que acreditem na vacina.
Obrigado, Marília Marcineiro, que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Uruçanga.
Obrigado, Ed Carlos, e obrigado, ouvintes.